Muito bem, meu povo. Então o Tuiuti traz para a avenida, numa posição de desfile rara para a Escola de São Cristóvão, né? Vai ser a penúltima a desfilar no horário mais quente do sambódromo. Vamos ver como vai sair o Tuiuti nessa posição de desfile, muito almejada por muita gente, né? Daquela reta final ali de segunda-feira, normalmente saem as campeãs. E o Tuiuti traz para a avenida o enredo Glória ao Almirante Negro, contando ou recontando a história de João Cândido. João Cândido é conhecido aí, ficou conhecido como o Dragão do Mar. É uma história que é curioso, né? Uma dessas histórias da história do Brasil que fica conhecida não exatamente pelos livros oficiais de história das escolas, mas sim através da arte, através da música O Mestre Sala dos Mares, né? Pelo menos foi divulgada, foi ampliada e chegou ao alcance de muitas pessoas através da música O Mestre Sala dos Mares, da grande dupla, né? João Bosco e Aldir Blanc.
Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu.
O Aldir já não está mais entre a gente. O João Bosco, ao que parece, estará no desfile do Tuiuti. E essa música, é claro, ela serve de referência para o desfile, para o enredo, especialmente para o samba enredo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes de falar que esse também não é um enredo exatamente inédito, só para a gente ficar aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, que eu me lembre, João Cândido foi enredo na União da Ilha, no Carnaval de 1985, a gente falava num episódio muito recente nosso aqui sobre a história do Quinho, né? Foi o primeiro desfile do Quinho como intérprete na Sapucaí, Carnaval de 85, um herói, uma canção, um enredo, né? E João Cândido também foi enredo da Renascer de Jacarepaguá com o samba de alguns dos compositores que assinam também esse aqui, né? Que era o Papel e o Mar, que fazia uma relação entre João Cândido e Carolina Maria de Jesus. É muito interessante, né? O papel dela, o mar dele. E imagino que deva ter sido também uma história contada em outros desfiles aí, que ou de fora do Rio, ou que não me venham à memória nesse momento. Mas a música que deu o pontapé inicial, né, para que essa história ficasse famosa junto ao povo, é essa música, O Mestre Sala dos Mares, eternizada na voz de Elis Regina.
Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante
Bem, aí a gente vai aqui para a sinopse do carnavalesco Jacques Vasconcelos, que tem uma série de referências bibliográficas, né, para contar essa história, e que, na verdade, é uma sinopse muito esclarecedora. Ela não tem tanto floreio assim, né, no seu texto. É um texto muito quase que jornalístico, né, para contar a história de João Cândido, né, desde o nascimento dele numa fazenda, né? Os pais dele eram escravizados, ele já nasce livre, João Cândido Felisberto, lá no Rio Grande do Sul. E aí depois ele, jovem, lá na fazenda, cresce por ali, e quando atinge a maioridade vai servir a Marinha, aquela coisa do serviço militar obrigatório, e fica na Marinha. Mas lá ele vai percebendo o dia a dia da Marinha e que, na verdade, os negros são... Eles ocupam os cargos mais baixos, né? E as elites ocupam os cargos mais altos, e a maneira como eles são tratados na Marinha é muito semelhante à maneira como os negros eram tratados, os pretos eram tratados durante o período de escravidão, né? Aquela hierarquia à base da força e à base dos castigos por chibatadas. É isso aí. É como se você tirasse ali, né? Exatamente como era na escravidão, né? chibatadas nas costas dos marinheiros que não seguiam as ordens, que descumprissem de alguma forma o estabelecido, né, de cima para baixo. Então ele vive nisso, mas num primeiro momento o João Cândido vive ali quase que sem reação, dentro do que já estava estabelecido, até que ele vai crescendo dentro da carreira militar, atinge um posto de mais destaque, e aí ele é levado, depois de participar aí de várias expedições pelo Brasil, para fora do Brasil, ele vai para a Inglaterra, porque o Brasil foi buscar na Inglaterra dois navios, o Minas Gerais e o São Paulo, né, os encouraçados, e ele vai nessa missão de trazer os navios e tal, e lá ele conhece o funcionamento, né, dos sindicatos, do pessoal que trabalhava lá com essa área, e ele começa a entender que é possível, né, haver uma organização para reivindicar melhores situações, melhores condições, e quando ele volta, né, ele volta já com a cabeça diferente, e na chegada aqui ao Brasil ele se torna um líder nesse desejo de mudar as coisas, de como elas funcionavam dentro da Marinha, os castigos, a chibata especialmente, a comida muito ruim para os pobres marinheiros pretos. Até que há mais um caso, e é um caso que detona isso, né? Um marinheiro que resolve, que leva uma cachaça para o navio e ele é punido com muitas chibatadas, e isso aí detona uma rebelião que não fica só. E aí ele está no Minas Gerais, no navio Minas Gerais, e o Sam até fala, né, veio dos Pampas para salvar Minas Gerais, e ele comanda ali esses navios que tinham acabado de chegar ao Rio de Janeiro, então capital federal, ele mira os canhões desse navio para a cidade, né, numa rebelião, né, numa clara afronta à presidência da República, àquela altura, que era de um marechal, Hermes da Fonseca. E aí, durante o período, o governo fica atônito, sem saber o que fazia com aquela situação inusitada, que eles não imaginavam que pudesse acontecer, costurada politicamente, né, uma anistia e a aceitação dos pedidos, né, dos rebeldes, e quando parece que está tudo resolvido, aí, pelo contrário, né, aí o presidente da República, né, que ficava lá no Palácio do Catete, ele trai o que foi combinado da anistia, e ele prende, e alguns participantes ali chegam a morrer dentro de uma pequena cela na Ilha das Cobras, porque colocam uma pá de cal e eles acabam sufocados ali com a cal. E João Cândido acaba conseguindo, apesar de ser muito perseguido, sair, se livrar, e vira pescador na mesma Baía de Guanabara, onde tudo isso aconteceu, né? Mas, acima de tudo, deixa esse sentimento de liberdade, de capacidade de você reagir, de resiliência e tal. E tem algumas frases na sinopse, vou destacar as que dão início à sinopse e as que encerram, tá? Que são muito fortes. Ele começa assim: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos iguais. E aí ele coloca: Brasil entre o crepúsculo do século XIX e a alvorada do século XX. E ele termina, depois de contar toda essa história, falando assim: enquanto houver quem defenda ditaduras, haverá uma chibata empunhada. Afinal, não faz muito tempo. É muito forte, né? E a gente vai pro... não faz tanto tempo, a gente sabe a quem ele está se referindo, né? Aliás, tá na ordem do dia essa questão no Brasil, do dia mesmo, hoje, quinta-feira, antevéspera de carnaval, ou véspera de carnaval para muitos, dia 8 de fevereiro de 2024, é mais do que assunto do dia, a ditadura, né? Lamentavelmente. Então ele termina dessa forma, muito forte, bonita sinopse do Jacques Vasconcelos, para um samba que é um samba encomendado. Então, acho que é uma coisa assim mais tranquila de você lidar com a forma como o samba é construído. O samba que tem alguns craques, né? assinando, né? Cláudio Russo, Moacir Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pierre Obertini e W. Correia, que é o Fadico, né? Para quem não sabe. É... samba interpretado pelo Pichulé, grande Pichulé, que para mim, existem várias maneiras de você compor samba enredo, né? Você pode fazer um samba mais irreverente, mais brincalhão, ou um samba mais alegre, é, né? Alguns chamam, né, o samba mais vibrante, alguns chamam de valente. Você pode buscar o caminho do samba mais clássico. Acho que esse samba do Tuiuti se enquadra no samba enredo clássico e, na minha modesta opinião, ele é um melhor exemplo de samba enredo clássico desse carnaval. É o mais bem resolvido. É um samba de muita qualidade poética, sensacional qualidade poética, e de uma melodia também muito interessante, um casamento muito bom entre essas duas questões. Para mim é um samba perfeito, é aquele samba assim, me diz um grande samba aí, atual, esse é um grande samba, sabe? Um grande samba dentro do modelo tradicional. Tá? Então, parabéns aos compositores, já começo por aí, acho que ele é muito refinado, tem questões, passagens de letra que são belíssimas, mas ele é dividido, vamos lá.
Tá certo, sim. É muita habilidade, meu povo. Canta, canta, Tuiuti. Liberdade no coração. O dragão de João e Aldi. A cidade em louvação. Desce o morro do Tuiuti. Liberdade no coração.
Começa contando um pouco rapidamente, né, o surgimento, quando ele coloca nas águas da Guanabara ainda o azul de araras, que ainda existiam as araras azuis naquela época, ainda existiam, isso tem mais de um século, tá? Um pouco mais de um século. Ainda existia, né, existiam as araras azuis. Então, nas águas da Guanabara, ainda o azul de araras, nascia um herói libertador. Embora ele tenha nascido no Rio Grande do Sul, o João Cândido, o herói nasce, né, quando ele volta da Inglaterra, e ele assume essa liderança dos marinheiros pretos, os marinheiros que são subjugados ali à violência da chibata e à violência da fome, muitas vezes. Então, essa é a abertura.
O mar com as ondas de prata, escondia a mistura chibata, desde o tempo do cruel contratador.
E aí ele vem com o mar com as ondas de prata, escondia no escuro a chibata desde o tempo do cruel contratador. Então é isso, né? O contratador dos escravos faz a referência ali, nessa altura, a escravidão já havia sido abolida, né? Mas ainda existia a chibata no escuro das ondas de prata do mar, né? Lá nos porões, nos convéses dos navios.
Eram navios de guerra sem paz, as costas marcadas por tantas marés. O vento soprou a negrura, castigo e tortura no porão e no convão.
Aí ele entra aqui para os navios, né? Eram navios de guerra sem paz. Imaginando-se que navios de guerra não tenham paz mesmo, mas no caso, não tenham paz na guerra em relação aos adversários. No caso, não tinham paz interna, né? Havia ali uma questão interna muito grave que não permitia paz entre comandados e comandantes. As costas marcadas por tantas marés. Muito legal também, né? Muito legal também, porque as costas marcadas são as costas que levavam as chibatas, né? Tantas marés difíceis que eles viviam. O vento soprou a negrura, com crase, né? Então soprou aos negros, o castigo e a tortura no porão e no convés. É muito bem resolvida, conta perfeitamente a sinopse, é compreensível, e começa ali com uma referência ao samba lá do João Bosco, do Aldir Blanc, né? Que começava falando, né, há muito tempo nas águas da Guanabara, e ele começa aqui com nas águas da Guanabara. E ele não coloca nem há muito tempo, nem poderia, porque seria repetir muito o samba original, porque há essa questão da atualidade do enredo também.
A casa grande não sustenta temporais. Veio dos pampas pra salvar Minas Gerais.
Aí tem um verso que para mim é o melhor verso do Carnaval 2024, que é o seguinte: né? A casa grande não sustenta temporais. Esse é um verso encorajador, né, para rebeldes. A casa grande não sustenta. No caso aqui não havia casa grande como nas fazendas da escravidão, mas a casa grande aqui é o poder. No caso, o poder do presidente da República não sustenta temporais. Ele se viu completamente perdido diante da revolta da chibata, né? Não sabia o que fazer, se perdeu, né? Então, essa frase aqui é muito encorajadora. Atenção, quando há um temporal, quando há uma coisa difícil, a Casa Grande não sustenta, né? Não sabe lidar com momentos difíceis de rebeldia, de valentia, daqueles que eles julgam subjugados. E aí ele termina aqui com: veio dos pampas para salvar Minas Gerais. Falando sobre João Cândido, né? Veio dos pampas, onde ele nasceu, no Rio Grande do Sul, para salvar Minas Gerais, que era o nome do navio. E isso aí já segue. Quem veio dos pampas para salvar Minas Gerais é mais um preto lutando pelo irmão. Tá? Do lerê, lerê, que tem a coisa até a ver com aquela música da escravizada. Lerê, lerê. É o lerê, lerê, mais um preto lutando pelo irmão. E dizer nunca mais escravidão. Então tá tudo aqui, né, sabe, dito de forma clara, direta e com beleza poética. E aí ele vira desse momento da revolta, tá colocada aqui a revolta, né, Casa Grande não sustenta temporais, salvar Minas Gerais, mais um preto lutando pelo irmão, dizendo nunca mais escravidão, mas aí ele já vem pro desfecho ruim da história. Meu nego.
A esquadra foi rendida e toda a gente comovida.
A esquadra foi rendida e toda a gente comovida veio ao porto em saudação, né? A população veio saudar os navegantes, né? Os marinheiros revoltados. Nego, a anistia fez o flerte, né? Que foi o acordo de anistia, costurado inclusive, né? No Congresso e tal. Mas o Palácio do Catete preferiu a traição. Aqui é a referência ao presidente da República que trai o acordo que foi feito. E aí, qual é a consequência disso?
O luto dos tumeiros, a dor de antigas naus, o novo cativeiro, mais um mapa de caos.
O luto dos tumeiros, a dor de antigas naus, um novo cativeiro, mais uma pá de cal. Pá de cal é isso, porque alguns são presos e morrem, né, sufocados pela cal numa pequena cela na Ilha das Cobras. Então, um novo cativeiro, volta tudo, né? Quando há essa traição, volta toda a escravidão, né? Os navios viram tumbeiros, a dor de antigas naus, um novo cativeiro, mais uma pá de cal. Então, está tudo retratado com muita, muita beleza poética.
Glória!
Glória, aí aqui ele vai para mais uma referência até na construção melódica, né, da reta final do samba, que é muito parecida na proposta com o final do samba lá, Mestre Sala dos Mares. Glória aos humildes pescadores, Iemanjá com suas flores e o cais da luta ancestral, que é onde desembarcavam os escravizados africanos, no cais ali da Baía de Guanabara. Salve o almirante negro, essa frase é literalmente igual ao que tem lá no samba do Aldir Blanc, do João Bosco, que faz de um samba enredo imortal. Qual o samba enredo? O Mestre Sala dos Mares. Então ele é todo calcado, né, numa referência ao Mestre Sala dos Mares, mas trazendo outras, que é um samba lindíssimo, com uma poesia fantástica, clássico demais. E ele agora ele faz em cima de um samba enredo, um outro samba, fazendo referências a ele, trazendo novas imagens poéticas sensacionais. E termina com o refrão Liberdade no Coração, o dragão de João e Aldir. A cidade em louvação desce o morro do Tuiuti. É belíssimo, né? Um refrão muito forte. Esse Liberdade no Coração é a mensagem principal, né? E aí faz referência literal a João e Aldir e fala que a cidade em louvação desce o morro do Tuiuti. E eu acho que até que o ideal seria esse A com crase, né? A cidade em louvação desce o morro do Tuiuti. Mas na letra que eu tenho aqui no site da Liga, não tem crase aqui, mas a cidade, o Tuiuti desce a cidade em louvação. Na minha interpretação seria assim. Bem, gente, samba maravilhoso. Sou apaixonado por ele. Vamos torcer para que seja um grande desfile do Tuiuti.
Liberdade no coração, o dragão de João e Aldi, a cidade em louvação, desce o morro do Tuiuti, nas águas. Vambora, meu Tuiuti! Nascia um herói libertador. O mar com as ondas de prata escondia nos duras de prata. Desde o tempo do cruel contratador. Eram navios de guerra sem paz. As costas marcadas por tantas marés. O vento soprou a negrura. Castigo e tortura no porão e no
Então, a última escola, Unidos do Viradouro, com o enredo Arroboboi Dangbe.
Alô, meu povo da Viradouro!
Ela
alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Vamos lá!
Ela
a hora é essa!
O enredo do Tarcísio Zanon, escrito pelo João Gustavo Melo, que vai falar, né, da manutenção das crenças dos povos da região da Costa da Mina no Brasil através das sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada. Muito bem. E, então, assim, começa na África, começa na costa da mina, começa com esse culto à serpente, Dangbé, né, que é o vodum da proteção, do equilíbrio, do movimento. É, eu estou lendo aqui a sinopse, tá, para tentar ir explicando. É, nele nada principia, nem finda, tudo avança, tudo retorna. Né? É o constante rodopio do universo sendo materializado pela imagem da cobra engolindo a própria cauda. Portanto, Dangbé é um símbolo, é um vodum. E aí ela passa, a sinopse, para a questão das mulheres. Né? É, a adoração a Dangbé se uniria a demais cultos aos voduns no reino de Daomé, que expandiu seus domínios após intensas lutas contra reinos próximos, batalhas em que teve destaque um poderoso exército feminino preparado espiritualmente pelas sacerdotisas voduns. Então, é essa coisa das mulheres guerreiras, das mulheres ligadas, né, aos voduns, ajudando nas guerras, nas lutas, nas brigas. É as guerreiras Minô, as mulheres mais temidas do mundo, eram esposas e guardiãs do palácio do rei de Daomé, além de audazes caçadoras de elefantes, cujos marfins eram utilizados como matéria-prima em cerimônias oficiais e religiosas. E aí tem o culto aos voduns e tal, e aí a gente passa para o Brasil com Ludovina Pessoa e a herança do vodum na Bahia. É, ela é trazida, escravizada, e no oceano, né, ela traz a mística dos seus antepassados, passando por todo o sofrimento, né, da vinda para cá, e ela fica na cidade de Cachoeira de São Félix, no Recôncavo Baiano, e funda o terreiro de Bogum, erguido em Salvador. Ela cria dois, portanto, né? O Undé, em Cachoeira de São Félix, e o Bogum, em Salvador. O Bogum é casa centenária de liderança feminina, onde foram plantadas sementes da liberdade, tornando-se importante local de apoio à Revolta dos Malês. Olha aqui o link com o enredo da Portela, Luísa Maim, Revolta dos Malês. Né? Então, dali se cria, né, todo esse culto, trazendo o culto aos voduns, lá, a questão da costa da mina, para o Brasil. Né? E os voduns são sincretizados no Brasil, porque há depois uma aproximação. A Ludovina, ela consegue costurar ali uma proximidade entre diferentes crenças, e ela se aproxima do catolicismo, então há um sincretismo, né? E as pessoas conseguem conviver e estar dos dois lados. E a gente termina, né, o enredo vem para o final, falando sobre a formação do candomblé na Bahia, passando pelo legado da crença vodum, né, o toque de guerra do Adahum, né, que é a batida, e também através do Aguidavi, que é a baqueta. Né? Então tem todos esses ritos e divindades, e essa energia que renasce no culto aos voduns hoje se espalha pelo Brasil em diversas casas consagradas a essas entidades. Então isso tudo vive no cair da chuva que rega o planeta, este terreiro mágico a flutuar no cosmos, está no poder infinito da serpente, dona de tudo que não finda nem principia no eterno rodopio do universo. E aí tem a saudação a Roboboi, saudação e evocação da energia que transita entre o céu e a terra. Entidade visível no encantamento do arco-íris, a ponte sagrada que liga os humanos às divindades voduns e que nos conecta aos ensinamentos das eternas herdeiras de Dangbé, sabedoria, luta, união e vitória. Bem, esse é o resumo do enredo. Eu fiz aqui uma leitura dinâmica da sinopse a Roboboi Dangbé.
A Roboboi, meu pai, a Roboboi Dangbé, destila seu axé na alma e no coro, derrama nesse chão a sua proteção pra vitória da viradouro. A Roboboi, meu pai, a Roboboi Dangbé, destila seu axé na alma e no coro.
Vamos ao samba, que é um samba que acho que pegou bem o espírito do enredo. É um samba de uma melodia muito bonita, muito bem construída, dos compositores Cláudio Matos, Cláudio Russo, Júlio Alves, Thiago Miners, Manolo, Anderson Lemos, Vinícius Xavier, Celino Dias, Bertolo e Marco Moreno, cantado pelo Vander Pires. Né? Então ele começa falando: eis o poder que rasteja na terra, luz para vencer essa guerra, a força do Vodum, rastro que abençoa o Aguiê, reza para renascer, toque de Adarron.
Eis o poder que rasteja na terra, luz para vencer essa guerra, a força do Vodum, rastro que abençoa o Aguiê, reza para renascer, toque de Adarron.
Faz essa apresentação do Dangbe, fala também do Adarron, que está num outro momento da sinopse, mas está tudo englobado ali.
Lealdade dessa rubra, fogo em forma de mulher, o levante é liberdade, a divindade da Omé.
E aí já passa para as mulheres guerreiras: lealdade em brasa rubra, fogo em forma de mulher, o levante é liberdade, a divindade da Omé. Ele vai jogando as ideias, misturando com a narração dos setores, né, da cronologia da história.
Já sangrou o oceano, pro seu vidro incorporado, no Brasil mais africano, outra areia mesmo mar.
Num Brasil mais africano, outra areia mesmo mar. É a vinda da dona Ludovina para o Brasil. E aí o refrão do meio é exatamente isso, né? O terreiro, né, que ela cria lá em Salvador, ergue a casa de Bogum, Atabaque na Bahia, e a Egu rainha. Egu é ela, a Ludovina, herdeira do candomblé. Centenário fundamento da Costa da Mina, semente de uma legião de fé, porque aí vai se criar a legião, né, dos voduns, do culto aos voduns no Brasil.
Ergue a casa de Bogum, Atabaque na Bahia, e a Egu rainha, herdeira do candomblé.
E é que vive em mim a irmandade que venceu a dor, a força que herdei de Undé e da luta Minô. Então é como no Brasil se está presente.
Vive em mim a irmandade que venceu a dor, a força herdei de Undé e da luta Minô.
Vai serpenteando feito rio ao mar, arco-íris que no céu vai clarear. Então é essa ponte, né, que a gente citou agora há pouco, que o arco-íris propicia. É, tudo muito bem escrito, sabe? Com uma capacidade muito grande de entender as ideias e traduzir em poesia.
Vai serpenteando feito rio ao mar, arco-íris que no céu vai clarear.
E aí vem um trecho que, assim, eu vou falar assim: tem que ser assim. Tem muita palavra que dificulta o público médio para entender o que está sendo dito, né? Aí que seu veneno seja meu poder, tudo bem, é da cobra. Bessem que corta o amanhecer. Bessem não está, pelo menos que eu tenha lido na sinopse. Sagrado Gume Cujô. Voduzes o respeito, clamam colofé. Os tambores revelam seu afé. Então aí já começa a ter um vocabulário um pouco mais confuso, um pouco mais complicado.
Aí, que seu veneno seja meu.
Mas dali vai adiante, né? Ela afiou, ela afiar, é unindo a serpente, jamais tente afrontar.
Ela afiou, ela afiar, é unindo a serpente, jamais tente afrontar. Ela afiou, ela afiar,
a serpente
foi
parar.
E vai pro final com arroba boi meu pai, arroba boi Dangbe. Destila seu axé na alma e no couro, derrama nesse chão a sua proteção para a vitória da Viradouro. Está pedindo, então faz uma saudação a Dangbe e pede a proteção dessa serpente ao desfile da Viradouro, para que ela seja vencedora desse desfile. É mais um enredo muito forte da Viradouro, assim como foi o do ano passado, né? Baseado na negritude, na força da mulher preta, né? Na capacidade dela de se refazer, se reconstruir. Tem um pouco, né, de uma similaridade nesse sentido, né? Mas aí vai essa questão dos cultos, né, que trazem ou que mantém viva essa questão das crenças dos povos da região da Costa da Mina, do culto aos voduns, das sacerdotisas voduns. Esse é o enredo da Viradouro, esse é o samba da Viradouro. que fecha o carnaval e é sempre uma grande candidata ao título. Gente, encerrando essa série, eu quero desejar a todos que acompanham a gente aqui. Esse ano de 2023 foi um ano com pouquíssima produção no nosso podcast, eu sei, foi um ano muito difícil, com muitas questões aí no meio do caminho. Vou tentar manter alguma regularidade, alguma periodicidade no ano de 2024. Quanto ao carnaval em si, ano passado eu fiz análises de vários desfiles. Não sei se conseguirei fazer esse ano. Não estarei na Sapucaí no Carnaval de 2024, estarei no Anhembi. Essa é uma outra, uma longa conversa que a gente pode ter depois. Mas espero que vocês todos se divirtam ao máximo, aproveitem essa grande manifestação popular, a maior manifestação cultural produzida pelo povo brasileiro, que congrega diversas formas de arte e que é do povo. E deveria ser também para o povo. Bom carnaval, gente!